Hoje o disco The Number of the Beast do Iron Maiden.
Chegamos aí então a esse disco que virou a chave na carreira do Iron Maiden. Number of the Beast foi gravado entre janeiro e fevereiro de 1982 e foi lançado no dia 22 de março de 1982, há quase 41 anos, considerando a data da gravação desse episódio. E foi produzido pelo Martin Birch.
Acho que não tem uma pessoa no universo que não saiba que é o primeiro disco com Bruce Dickinson na banda, substituindo o Paul Di'Anno. E a formação é a mesma do disco anterior, né? Que é Steve Harris, Adrian Smith, Dave Murray, Bruce Dickinson e agora o último disco do Clive Burr na bateria.
Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão seguir e não perca os novos episódios. É, não tem como negar que foi a grande mudança. Foi a entrada do Bruce Dickinson nos vocais que realmente virou o jogo pro Iron Maiden. O Bruce cantava numa outra banda da New Wave of British Heavy Metal, chamada Samson, que chegou até a tocar com o Iron Maiden em algumas ocasiões. E duas curiosidades sobre o Bruce é que o nome artístico dele lá era simplesmente Bruce Bruce. Eu sempre achei que isso era mentira, mas é verdade.
Johnny the Bruce.
E outra é que o baterista do Samson na época era um cara apelidado de Thunderstick, que tocava com as máscaras meio doidas e tal. E entre 77 e 78 ele foi o baterista do próprio Iron Maiden. Tem uma terceira curiosidade, né? Que o Bruce não foi o primeiro ex-Samson a tocar no Iron Maiden, já que o Clive Burr também tocou no Samson. Essa realmente eu não sabia, eu só soube pesquisando pro episódio.
Legal. Bom, na parte das composições, pelo que é dito nos livros e na internet, assim, que a gente vê, o Bruce Dickinson ainda tinha algum contrato ali com o Samson, então, apesar dele ter contribuído, ele não podia ser creditado, né, tinha uma história assim, mas dizem que ele participou da composição de 3 das músicas, que são Children of the Damned, The Prisoner e Run to the Hills, que aí seria uma péssima...
Péssimo negócio pra ele.
Que foi a música o maior sucesso, né?
Exatamente.
Falando nos créditos, também no relançamento de 95, a faixa extra Total Eclipse foi creditada incorretamente pro Paul Di'Anno, girando aquelas lendas de que existiam versões já dessas músicas, né, do Number of the Beast com o Paul cantando, o que, segundo também alguns autores aí, não é verdade. Tanto que nas versões depois lançadas, o crédito já é corrigido, né?
Outra coisa que precisamos destacar é a capa icônica, né, do Derek Riggs, um desenho que mostra o Ed usando o diabo como se fosse um boneco de fantoche ali, que na verdade ele também usava, era um fantoche, tinha o Ed ali embaixo, que eu sempre achei que na verdade fosse uma pessoa normal, era pelo que eu entendia na minha...
É outro Ed.
Eu achava que era o Ed manda no capeta e o capeta manda na humanidade,
sim,
tipo
sim.
Assim, eu achava que era isso. Cara, capa maravilhosa, icônica e alvo de muita controvérsia, principalmente nos Estados Unidos, né, país muito conservador, principalmente naquela época, e eles queimaram muitos discos do Iron Maiden nessa época.
Queimaram, aquelas coisas de...
Fazer
com os Beatles lá.
Eles compravam os discos, queimavam e diz que eles fugiam da fumaça.
Queima de estoque.
Então, pro Iron Maiden foi uma boa propaganda, porque eles vendiam mais discos, né? Porque os religiosos compravam um disco, faziam uma fogueira, a santa fogueira de Israel.
Cara, comprava um importadão ali.
Japonês e...
180 gramas.
E queimavam e diz que também tinha essa lenda, que eles queimavam e de repente eles fugiam da fumaça, assim, né?
Uhum.
Ah, e tem uma última coisa sobre essa capa, é que esse desenho, aí não fica claro se já era o rascunho ou se já estava meio pronto, ele foi sugerido pro single de Purgatory do disco anterior.
É mesmo?
Agora você imagina eles desperdiçar essa capa
num
single.
Não, não pode
virou,
ser um single, é lógico.
Ela é uma capa de disco e ela, o que ela virou depois não tem...
Uma grande camiseta de banda.
Uma grande camiseta de banda, com certeza.
Bom, como eu conheci, é meio nebuloso, assim, eu não lembro, tal dia eu comprei, porque eu acho que o meu tio devia ter em casa. Era um disco muito fácil, assim, de das pessoas terem, então eu devo ter pegado emprestado e logo depois comprei. Eu me lembro de ser assim, um disco de sucessos, né?
Sim.
Que ele tinha. A música The Number of the Beast ou é só Number of the Beast?
The Number
que,
of the Beast.
Às vezes as pessoas falam com The Number no começo e às vezes não. Mas tá, tem ela, tem Children of the Damned, que pra mim era um hit. Talvez porque estivesse no disco ao vivo, né?
É também tem isso, né, cara? Esses três próximos discos que a gente vai falar aqui nos episódios, eles são a base do Live After Death, né? Então, assim, acaba que ficou aquilo ali.
Sim. E as músicas que não eram as conhecidas, por exemplo, tem The Prisoner, achei espetacular. Tem uma música fraca, né, nesse disco, depois a gente chega nela. Acho que é a música fraca na opinião de todo mundo.
É, eu acho que esse disco não tem muita polêmica, não. Acho que é uma opinião, talvez. Né? A opinião geral ali. Mas falando ali sobre como eu... Cara, é como você falou, eu não sei quando eu ouvi esse disco a primeira vez, mas, cara, ele realmente estava no meu imaginário ali, porque eu ouvi muito Live After Death, né? Muito, muito, muito. E era o disco do Iron Maiden que praticamente todos os meus amigos tinham. Esses três discos são os discos que circulavam mais fáceis.
Uhum.
Né? Os primeiros já eram um pouquinho mais difícil. Dali pra frente também não era todo mundo que tinha. Então o Number of the Beast foi uma coisa assim, realmente que tava muito fácil, assim, sabe?
É.
Era a capa mais icônica. Era o disco pra chocar. Você queria mostrar.
Carregar pra, virado pra fora.
Carregar assim, virado pra fora pra mostrar ali o capetão ali. Chocar a família tradicional brasileira.
É, da época.
Da época. Então vamos lá decifrar o The Number of the Beast do Iron Maiden pra vocês. Bom, o disco começa com a música Invaders.
Música acreditada apenas para Steve Harris. E aquela coisa, né? Talvez aí seja a polêmica do disco, porque como que eles foram lá? Tem 8 músicas gravadas, vamos embaralhar aqui, vamos ver qual que vai ser a de abertura. Ah, pega Invaders, meu...
Realmente, é uma coisa
ela devia
estranha.
Ser, no máximo, a primeira música do lado B, que talvez eu tenha pensado que era por um tempo, porque, poxa, a faixa título no começo de um dos lados, aí você fala, pô, a música é mais conhecida, pelo menos
exatamente,
era pra mim.
Exatamente.
Ela deve ser o lado A, e a outra ali é uma esquisitinha, o lado B, né? Mas não, é a música de abertura e que eu saiba nunca tocaram.
Também pelo que eu li, nunca tocaram. Se vocês conhecem alguma coisa diferente, comenta aí pra gente. É uma música estranha e não sei se você tem esse sentimento. Eu acho que ela é uma das músicas mais resquícios da fase anterior do disco. Ela tem um jeito ali mais... Até... Ela não é ruim. Eu não acho ela ruim, não. Mas eu acho que realmente ela se conecta mais com Killers, com
pode
o resto
ser.
do
e
Number.
E, cara, o próprio refrão...
Exatamente. Essa parte ali que, pra mim, cara, aquilo ali é muito Killers, cara.
Sim.
Só que, obviamente, com o Bruce cantando. Mas até ele, ali, você vê que ele faz os vocais ali já mais diferente, mas parece que ele não tá muito assentado na música, sabe? Então eu vejo essa música como uma música de transição, mas isso não justifica ter essa música nesse discaço.
É.
A gente já adiantando aqui, a abertura desse disco realmente é uma coisa muito estranha.
Vamos seguir então para Children of the Damned.
Música também creditada por Steve Harris. Foi baseada num filme do mesmo nome, que aqui no Brasil ficou conhecido como A Estirpe dos Malditos. E é um filme sobre aquelas crianças... Tem aquelas crianças com visu meio hipnotizadas, com olho assim, meio tipo o clipe de I Love It Loud.
Com olho aceso.
Com olho aceso, assim. Coincidentemente, né, foi lançado no mesmo ano, mais
é
pra
verdade.
Frente. Cara, é uma música legal. Eu gosto dela hoje em dia, em um daqueles... home vídeos do Skid Row, tinha eles numa passagem de som, eles tocando essa música. É uma música legal, não é a minha preferida do disco, mas ela é já é um nível bem diferente.
Sim.
De Invaders pra ela, é um salto.
Lembro que a minha irmã adorava essa música, que me fazia não gostar tanto.
É, o canal, quem acompanha o canal, sabe que o Daniel tem essas histórias com a irmã dele.
Pô, não tem nenhum problema com a minha irmã.
Não,
né?
nenhum.
Essa coisa, você crescendo, você quer ter a sua identidade, pô, se a minha irmã gosta, é ficar coisa machista juvenil, né?
É.
Coisa de mulherzinha, baladinha, do disco, vou gostar de outra. Mas é um musicão mesmo, né? Legal.
É bem legal mesmo. A próxima música é The Prisoner.
Essa é a primeira aparição do Adrian Smith, né, nos créditos, com o Steve Harris, inspirada num programa de televisão com o mesmo nome, que tem um diálogo reproduzido aqui no começo. Eu achava que era de um filme.
É, eu, né, também achava que era, mas é de um programa, na verdade. O Prison Break da época, assim.
Tá, né? Uma série.
Uma série sobre
questão. Tá, não é um programa de auditor. Mas, cara, porra, só aquela bateria do começo, o riff que entra depois, essa é uma coisa diferente do que eles faziam, né?
Sim.
Tem um hardão, né? Não é um heavy metal.
É o dedinho do Aiden ali já.
É. Mas a bateria é o show à parte dessa música, né, cara?
Cara, eu gosto muito do Clive, cara, nesse disco aí, cara. Esse disco, eu de vez em quando eu dou uma quedinha pra falar que essa pra mim é a melhor formação, sabe?
É mesmo?
O Clive, ele tinha uma coisa que parecia que ele não era um cara estudado, sabe? Ele fazia as coisas meio no instinto, ele tinha um instinto, sabe? E não desmerecendo, obviamente, o Nico, que eu adoro também, mas é porque essa crueza de vez em quando faz falta.
Sim, sim.
Essa bateria, às vezes, um pouco maluca, tem umas horas assim, sabe? Tem vezes que eu pego o number pra ouvir assim. Eu falo, cara, essa formação era muito, muito, muito boa.
Você não é muito fã de Scorpions, de conhecer os discos antigos, não, né?
Não, dos anos 70, não muito. Não. Assim, tô começando a ouvir, na verdade, agora, assim. É. Conheço mais dos anos 80.
É que tem uma música do disco Love Drive, chama Another Piece of Meat, que tem um...
Ah, eu sei qual é.
Que é muito... No mesmo tom, inclusive.
Uhum.
No mesmo clima, assim. O Scorpions era uma banda já bem grande, né?
Sim,
nessa
sim.
época. Eu acho que essas bandas ficavam sacando.
Mas
não
outros,
copiando.
Né?
É foda falar essa coisa de parecer. Parece que eu tô aqui... os caras não têm mérito, né? São uns idiota que ficam copiando os outros. Não! É justamente pra mostrar que, de repente, eles escutaram um pedaço de uma música e falaram, pô, isso é bom demais, cara. Isso aqui a gente pode transformar numa música nossa, né? Ou...
Ou aquela coisa consciente, né? Às vezes acontece. Mas às vezes você faz, depois você bota pra ouvir assim umas três vezes. Você, cara, isso é muito igual. Às vezes você descarta, às vezes você melhora, às vezes você finge que não viu. Às vezes você vê só depois. Tá gravado num disco, alguma coisa assim, já era, né? Já é história. Mas, cara, The Prisoner, ó, bom demais.
É, a próxima música é 22 Acacia Avenue.
Música acreditada pro Steve Harris e o Adrian Smith. É a segunda música da saga que começou com Charlotte the Harlot. E ela é baseada numa música do Urchin, que é a antiga banda do Adrian Smith. E o Steve Harris gostava já da música e adaptou junto com o Adrian pro Iron Maiden. Eu adoro 22 Acacia Avenue. Gosto muito, não tenho o que tirar dela, não.
Assim... Eu vou te falar que essa é uma que ficou meio manchada pra mim quando eu comecei a ficar meio de saco cheio quando o Iron Maiden usa aquela fórmula dos acordes do Dó Ré Mi ali, sabe?
Uhum.
Sabe? Uhum. Essa é meio preguiçosa nesse sentido, mas é uma puta música massa pra caralho, né? Isso, assim, eu às vezes falo, porque por muito tempo eu fiquei sem escutar por causa disso, mas hoje eu já deixei isso pra lá.
Uhum.
Fala, foda-se, é isso mesmo, é a fórmula dos caras, deixa eles usarem. Se bem que quando sai uma música nova, fazendo... Aí a gente não quer ouvir, né?
Eu acho que... É como a gente fala, né, cara? Tem as músicas que começam que trazem isso como uma coisa diferente... Tem os que teve as primeiras que teve, e depois tem 20 anos depois o cara repetindo a mesma coisa, que às vezes, se ele não faz isso com maestria, né? Não faz isso, fica chato, né? Mas essa daí, pra mim, não tem como. E aí a gente vira o lado B, temos a faixa título, The Number of the Beast.
Essa é uma música só do Steve Harris. Foi o segundo single do disco, né? Lançado em abril de 82. 26 de abril de 82, está escrito aqui. E a inspiração é da profecia 2. E a introdução da música tirada do livro das revelações do Novo Testamento. Foi gravada pelo ator Barry Clayton. A ideia é que o ator Vincent Price fizesse essa intro, mas o preço não foi muito camarada na época, como também imagino que o que fez pro Manowar lá, o Orson Welles, né?
Uhum.
Também não deve ter sido nada barato.
É.
Como a banda não era tão gigante, como se tornou dali pra frente, ficou inviável. Cara, The Number of the Beast, né, meu? Tem muito que falar, né? Tem essas músicas, assim, eu vou falar aquele clichê. Assim, é o parabéns pra você, velho. É tão clássico quanto, né? Não tô dizendo que é parabéns pra você, idiota, não é isso, não. É uma música que existe no mundo. Não é uma música de uma banda, de um disco, que a gente vai comentar. É um negócio, faz parte do
folclore.
Da nossa
memória, é icônica demais.
É tão, assim, tão importante como parabéns pra você. Pra
sim,
mim.
Sim. Vamos lá, todo mundo na frente do bolo. Cara,
para de pensar uma coisa, tem gente que não conhece?
É verdade.
Tem gente que nunca ouviu isso.
É verdade.
Que nunca ouviu.
Mas aí que tá, cara, eu acho que a música em si, mas ela é tão marcante, assim, ela é tão icônica que eu acho que qualquer fã de rock, pelo menos, heavy metal com certeza, mas acho que de rock também, que ouve essa música a primeira vez, eu acho que, cara, já gravou. A construção dela, a introdução, toda a história, o folclore, a intro, cara, ela é muito difícil passar reto, entendeu?
E você sabe que o tempo ali, em 5, né?
Uhum.
Ou 10 por 8, ou 5 por qualquer... Isso era uma dificuldade pra tocar nas bandinhas, porque cada um entendia de um jeito, queria levar pro quatro.
Saía, na hora que começava ali o baixo com a guitarra, o negócio saía meio desencontrado mesmo. Música do Iron Maiden que todo mundo tentava tocar e falhava miseravelmente quando era
eu não sei
novo.
Se eu sei tocar até hoje, cara. Então a próxima música é a música mais conhecida pra algumas pessoas, não pra mim, mas é Run to the Hills. White man came across the sea. He brought us pain. Que é o primeiro single, né?
É, a música foi acreditada também pro Steve Harris. Primeiro single, e ela saiu dia 12 de fevereiro de 82, antes do disco sair, né? E tem aquele videoclipe muito bizarro, né? É, na verdade, tem os dois, né? O Numbers também tem um videoclipe bem da época, assim, bem tosqueira, mor. Eu vou te falar, cara, que tem dia que eu acho essa música ótima, tem dia que ela me... Não sei, sabe? O tantororão, tororão, tororão, tororão.
Nunca me cativou.
Sabe, aquilo ali às vezes me enche um pouco o saco, sabe? A introdução dela, eu acho a parte talvez até mais legal da parada. Toda vez que você vai sentar na bateria...
Deixa eu contar uma história rapidamente, cara. Tinha uma banda, né? Moleques lá em Juiz de Fora. E era eu mais um cara, o Wagner. E aí a gente tentando ali arrumar um baterista, né? Pra banda. Os dois tocavam guitarra, mas a gente queria o baterista. Baixista a gente ia ver depois, né? Mas tinha que ter o baterista.
E era difícil, né?
Cara, você tinha que fazer um teste com o baterista. Não era pra ir no estúdio fazer um teste. O cara tinha que levar a bateria na sua casa ou na casa de um amigo. Mas chegou um cara lá, que eu não sei o nome do cara, mas chegou pra fazer um teste. E ele queria tocar essa música. Pô, eu lembro direitinho, tipo, vamos lá, né? Eu não sabia tocar muito bem, mas sabia o básico ali. Aí ele... Porra, bateria legal, pegada firme, eu pensando então, né? Tudo errado. E o cara, pá, chega a parte, entra o vocal, né? O cara cantava, o Wagner, mandando bem. E aí, pá, 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 o cara... Pá, 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 bumbo, caixa, chimbal, em vez de pá, pá, e a bateria começou a andar pra frente, aí a gente com a vontade de rir, velho. E aí não tinha o que fazer, né? Tinha chamado o cara pra fazer o teste e ficava tocando horas com o cara ainda, rindo na cara dele. Mas eu sempre lembro disso. Vamos combinar. Hoje em dia é uma música meio assim do galera meio boba que... Iron Maiden. Faz tu.
Na verdade, eu lembro um comentário idiota, claro, do Nick Six no livro dele falando sobre Iron Maiden. Ele falando, tipo... Falando sobre as turnês, né? Que ele fez, aí ele mete o pau no Whitesnake e tal, mas não era o meio... Não, eu não aguentava mais aquelas músicas que parece galope de filme de faroeste, saca? E aquilo ficou na minha cabeça, na verdade até o tema, né? Então assim, tem a ver com o tema e tal. Dos hits mesmo é a que menos me... Cara, já deu, sabe? Já tá de boa. E a próxima música é Gangland.
música do Adrian Smith e o baterista Clive Burr. Tem um vídeo na internet do Adrian tocando ela depois de uns anos, assim.
Sim,
né?
Ele até fala que ele não lembrava direito.
É, vou tentar tocar assim. Ah, pra mim, desculpa quem gosta, é uma porcaria essa música.
É um enigma, talvez, pros caras da banda, o motivo dela tá no disco. É. Essa daí, até assim, Invaders, que é estranha, tá no começo do disco e tal, cara, é muito melhor que Gangland. É. Gangland é uma coisa... Desculpa, é meio aberração, assim, sabe? É. Era pra ser um lado B de um single, no máximo, assim.
É, dos primeiros discos. Bom, e fechando o disco, então, a gente tem Hallowed Be Thy Name. É sempre difícil falar o nome dessa música, né? Falei de tantas formas já. O pessoal fala Hallowed,
é.
Né? Hallowed Be Thy Name.
Cara, música é acreditada, né, por Steve Harris, e tem toda aquela polêmica da disputa de direitos autorais, pois tem uma parte da letra, né, que veio de uma música chamada Life's Shadow, da banda Bracket, de 1973. Tem uma parada que eu não sabia, é que o Rod Smallwood foi agente dessa banda.
Aí começa a complicar.
Aí começa a complicar, né, e o Steve Harris, aí dizem que o Steve Harris viu o show... Tal, isso aí,
as óbvio. Câmeras de segurança já viram o Steve Harris no show dele.
O celular filmou já. Não, assim, isso aí talvez não dê pra provar, mas, pô, se o cara foi agente do cara, já fica um pouco complicado de defender.
É só letra ou tem música também? Eu acho que tem,
cara,
coisa
não,
da
mas
música,
falaram
tem?
Que era mais letra, porque, na verdade, no episódio que a gente gravou sobre o Brave New World, até o nosso amigo Rafael fala... que a parte da música, ela foi pra uma outra música que tá lá no Brave New World, uma música... Todo mundo sabe a nossa opinião. Diz que pra Hallowed Be Thy Name foi a parte da letra mesmo. Mas dito isso, cara, eu acho essa música muito boa. Essa música me lembra, traz à memória muito o final do documentário Voo 666, né?
Sim.
Que tipo, aí tem o Sam Dunn com a galera cantando Hallowed Be, naquele final da música, assim, no meio da galera, assim, cara. Aquilo ali é muito, sabe, é comoção, assim. Um monte de banda já fez cover, né? Até... Martini Head fez um...
Fez?
Ficou até bem legal,
inteira?
Assim. Inteira? Inteira. Eu acho essa música bem legal, né?
É, ela pra mim também é quase aquela coisa que eu falei, né? Músicas folclóricas, né?
É.
Não tem como imaginar uma vida sem conhecer isso. Ela é toda... Parabéns pra você do início ao fim, assim. Todas as partes são marcantes. Todas as partes são o que significa o Iron Maiden. Mas não quer dizer que eu queira ouvi-la mais na minha vida. Eu gosto, assim... Tem música que você não precisa falar se gosta ou se não gosta, porque é isso, é uma musicaça, assim. É um negócio inquestionável, mas eu não... Pô, não ouço mais, cara. Não ouço essa música. Outras desse disco eu vou escutar ainda.
Eu ouço ainda bastante, porque eu gosto dela.
Eu tiro, mano, eu tiro. Pô, de novo, Number of the Beast também não ouço, não.
Mas esse disco aí tem uma faixa extra, Total Eclipse
of the Heart. Bom, a música do Steve Harris, Dave Murray e Clive Burr. Saiu na época da edição japonesa entre Run to the Hills e Gangland. Em 2022, a banda soltou uma versão remasterizada da música onde foi?
Como single. É, no Spotify, né?
Além de uma edição deluxe em vinil triplo com o show Beast Over Hammersmith.
Vou
falar Best. E o Number of the Beast com a Total Eclipse no lugar do Gangland, como muitos fãs ao longo dos anos comentavam que deveria ter sido. Porque acho que fã que é fã não gosta de Gangland.
Pois é.
Sei lá, cara. Eu mal lembro, porque também não é uma música do meu...
Cara...
Eu lembro de escutar depois e falar, cara, era essa aí? Tipo, essa era a musicona que tinha.
Não é que é uma musicona, mas eu gosto dessa música. Até deixei pra comentar agora. O fato de ela não estar no lugar de Gangland é muito estranho, porque ela foi tocada ao vivo.
Uhum.
Ela na turnê, se eu não me falha a memória, nesse Beast Over Hammersmith tem ela ao vivo. A turnê do disco novo e você tocar um lado B que não tá no disco, cara, tipo assim, eles Sim. gostavam muito mais dela do que Gangland. Eu acho que foi algum. Eles deviam estar muito doidos na hora que eles estavam fazendo esse tracklist. E aí depois que foi pra fábrica, putz, cara, botar essa em primeiro, botar Gangland, cara, sabe? Eu acho que foi isso. Mas eu acho ela legal. Eu acho que cabia realmente no disco. Ela tem um quê até de Black Sabbath, sabe? Tipo um... Tem até um quezinho assim de Black Sabbath antigo, assim. Nesse começo aí, né? Umas partezinhas assim. Ia ser uma música bacana ali pra preencher o disco, mas muito melhor que Gangland. Uhum. Essa é a minha opinião.
E vamos lá para as considerações finais. É o, aí, diferente do Killers, eu falei, esse é o disco que você compraria de presente para uma pessoa conhecer na época que se comprava discos, para dar de presente.
Hoje você manda o link no Spotify.
E ninguém ouve, né? Porque tem outras coisas para ouvir, mas... É o disco, se a pessoa que conheceu o Iron Maiden e, né, tiver acesso à mídia física, você dá esse CD. No Spotify, faria uma playlist das músicas que eu gosto mais. Se bem que assim, né, você fazer uma playlist das músicas que você gosta mais... Nem sempre representa a banda.
Sim.
Se for pra representar a banda, teria que ter essas 6 músicas desse disco, com certeza. Olha lá, vamos mostrar o que é o Iron Maiden. Vamos pegar, vamos espremer o caldo aqui das fortes.
Eu não sei o que você acha, mas eu acho que o Iron Maiden e o Kiss, nesse quesito de mostrar a banda pra alguém que não conhece, você tá com os ao vivo. Que
pode
a,
ser,
a,
pode
a,
ser.
A live 1 e 2 do Kiss... Live. Sim. After Death, você tem ali o resumo.
Só que o Live do... After Death eu tô em dúvida numa coisa, cara, porque eu vi um americano comentando, o Ralph, lá, o Dr. Fuck, comentando que pra eles foi uma decepção, porque o Bruce Dickinson canta muito mal no Live After Death, e pra mim eu nunca percebi isso.
Não.
Mas pra quem era fã da banda na época, eles falaram, caralho, o disco ele canta muito mal, ele joga pra galera, ele muda as melodias. E eu não lembro, eu lembro de curtir muito.
Você
também não lembra de nada esquisito.
Eu não acho isso, mas, cara, comparando até talvez, sei lá, com o do Rock in Rio, não vejo, assim, uma mega diferença, não. Uma coisa que eu não tinha pensado nisso, até pesquisar pra esse episódio, Number of the Beast... O The Beast acabou virando sinônimo da banda. Todos os lançamentos especiais, eles falaram tipo assim, The Best of the Beast. Beast over Hammersmith. The Beast acaba virando um sinônimo do próprio Iron Maiden, né? Parece besteira, mas já diz o tamanho desse disco na discografia, a importância dele.
Sim.
É um disco importantíssimo e, cara, é um discão, não tem como dizer o contrário, né? Bom, é isso aí, galera. A gente vai vir agora continuar assim essa série do Iron Maiden. Então, próximo, vocês já sabem. Peace of Mind. A gente volta aí em breve. Concepção e produção, Marcel Yanuk, Daniel Yazbek. Pesquisa, Marcel Yanuk, Daniel Yazbek. Arte, Marcel Yanuk. Música da abertura e encerramento, Daniel Yazbek. Edição de áudio e vídeo, Marcel Yanuk.